Não, acho que é perfeitamente possível seres amiga de um homem e não teres nenhum interesse nele.
E nunca tiveste interesse?
Tenho zero interesse por ti, David Cristina.
Ah, sério, isso magoou agora, isso cortou o fundo. Isso cortou o fundo.
Não quero construir nada contigo.
Ui.
Zero interesse, Davidinho.
Nem um Lego, nem um
Lego.
Nem
um Lego.
Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco. Porque há vida depois do divórcio. Mas é uma merda.
Que é isso?
É musiquinha.
Qual musiquinha?
Do nosso podcast.
Canta lá outra vez. Isso não tem nada a ver com a música já agora. Zero. Canta lá outra vez.
Não! Foda-se.
Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco, o podcast em que duas... Eu não sei porque é que repito isto sempre, não é? Eu repito esta introdução sempre, parece que é porque...
Faz parte, vá.
Não é porque há...
Siga. Okay.
O podcast em que duas pessoas que se conhecem cada vez melhor e gostam cada vez menos um do outro, recentemente se tornaram os solteiros mais cobiçados da Grunlândia.
Não. De Tóquio.
De Tóquio? A sério?
Tóquio. Tenho uma amiga a viver em Tóquio. Que ouve o podcast e diz que somos os solteiros mais cobiçados de Tóquio. Já chegámos a Tóquio. Beijinho, é. Inês, volta rápido, temos muitas saudades.
Beijinho, Inês. E conversamos sobre... sinto que se calhar devia ter sido mais entusiástico no meu beijinho, mas eu não conheço a Inês. Conversam sobre a sua nova realidade, que é o quê, Ana Garcia Martins?
O divórcio!
Sabes que nós tivemos já uma ou duas pessoas a comentar o que é que aconteceu à Ana que mudou tanto o tom entre o segundo e o terceiro episódio. Já ouviste isso? Pessoas a dizerem tipo, ela estava tão triste e de repente ficou contente. O que é que aconteceu? O pessoal sempre a tentar sacar naves da púcara.
Divorciou-se!
Pronto, isto é a introdução para quem nunca ouviu isto antes e começou pelo oitavo episódio, que são pessoas esquisitas. Eu sou o David Cristina, a minha colega igualmente falhada no casamento é a... É Ana Garcia Martins.
Mas será, David? Será? Chegando agora ao oitavo episódio, será que somos falhados ou será que isto foi uma oportunidade que a vida nos deu para sermos mais felizes?
Não sei, Gustavo Santos, não sei, mas somos falhados no casamento anterior, seguramente. Ou consideras-te bem-sucedida no casamento anterior?
Se calhar o ser bem-sucedido era terminar aquele casamento na altura em que teve de terminar.
Bom, tu deves achar que nós estamos a dar-nos muito bem nas Olimpíadas. Tu com essa perspectiva deves achar que Portugal está-se a dar super bem nas Olimpíadas com todas as derrotas que já teve. Sim, se calhar o casamento deu o que tinha a dar e não, eu continuo a achar que sou falhado, não consigo dar
ainda
a volta.
Ainda não estás nessa fase. Ainda não estou na fase
em que acho que tu já chegaste lá.
Já.
Não chegaste nada. Mentirosa, cínica. Pronto, antes de mais, nós fizemos um espetáculo ao vivo a semana passada, não foi?
Que foi um sucesso.
Foi um sucesso, as pessoas gostaram.
Um sucesso, aquelas 50 pessoas, pronto, foram só 50, esgotámos, mas também eram só 50 pessoas, temos de dizer isto com frontalidade.
Sim.
Mas as pessoas, aquilo foi uma noite de ramboia.
Sim, sim, eram 50, mas aquilo pelo barulho que faziam pareciam para aí umas 55, fácil,
sim, sim,
fácil.
Sim, sim, sim.
E também tínhamos o senhor do som, logo aí 56.
Produção.
Sim.
Riquinho, no geral, produção.
Chegamos para aí às 60 pessoas, fácil.
Sim, sim.
Mas o pessoal gostou do podcast. Eu estava um bocadinho na dúvida se as pessoas iam gostar do podcast ao vivo, porque não ia ser tão íntimo, não é? Nós não íamos estar tão à vontade, não éramos só os dois. Íamos estar a fazer muitas larachas, mas as pessoas gostaram muito. Disseram que foi o melhor até
sim,
agora.
Sim, que foi mais divertido, pelo menos. Eu diverti-me imenso.
Sim, eu também me diverti muito. O João divertiu-se um bocadinho menos,
o João,
eu acho.
O nosso espectador da primeira fila.
Exato, o nosso espectador da primeira fila, já agora.
Beijinho, João.
Beijinhos. E meninas, o João está solteiro e o João, para que fique claro, porque isto foi uma coisa que surgiu algumas vezes, o João tinha, eu disse que o João tinha 200 quilos, para começar não tinha, mas o João não era gordo, o João era entroncado como o The Rock, ok, meninas?
É como o The Rock.
Se vocês quiserem um homem assim macho...
Diria até que é o The Rock português.
O The Rock português, a pedra.
A pedra.
É melhor que o rochedo ou a pedra?
É melhor do que o calhau. Não
o calhau,
é? João, beijinhos, estamos só a brincar contigo.
Sim, beijinhos, João. Pronto, gostamos muito do espetáculo ao vivo. Sobraram ainda muitas perguntas e muitos temas relacionados com dating ou com encontros amorosos, mas nós decidimos guardar isso para eventuais outros espetáculos ao vivo, certo?
Sim, senhora.
Por isso, o programa de hoje não vai ser sobre isso. O programa
não vai,
de hoje
é um de pré-férias, porque vamos de férias, porque merecemos ir de férias.
E vamos de férias, e ao contrário de que muita gente está a perguntar, eu e a Ana não vamos de férias juntos, ok? É importante que saibam isso, porque muita gente perguntou. Se por acaso estivemos no mesmo resort, é por acaso estamos no mesmo resort. Mas pronto, eu e a Ana não estamos a ir de férias
em conjunto. Se daqui a uma semana estiveres em fotos no meu Instagram, é casualidade.
É porque nos encontramos no mesmo resort.
Sem querer. Ah!
Sim, eu por acaso vou a um resort em Espanha, tu vais onde?
Eu vou a um resort em Espanha.
Olha aí.
Já viste?
era uma loucura se estivéssemos no mesmo resort os dois.
Não, Espanha é tão grande.
Sim, não pode. Eu vou para o Sul.
Eu também vou para o Sul.
Olha aí. É. Bem, depois logo se vê.
Se é o mesmo ou não. Pronto, e hoje é assim meio, não é? Silly season já.
Sim, por isso temos que arranjar aqui uma coisa para preencher.
Encher chouriços.
Então, o que é que nós decidimos fazer, Ana Garcia Martins, que foi, até foi ideia tua?
Decidimos fazer... Eu estou muito contente com o título do episódio de hoje.
Sim.
Que é um pijaminha de respostas.
Um pijaminha de respostas.
Sim.
Porquê? Portanto, porque?
Porque não temos tema.
Exato.
Não é porque não temos tema, é porque os temas que queremos abordar, alguns são mais sérios, alguns implicam eventualmente que tenhamos de ter convidados.
Sim.
E portanto decidimos agora fazer isto aqui, bar aberto de perguntas. Ontem a malta enviou uma data de perguntas via Instagram, muito diversificadas, e portanto decidimos que hoje vai ser sobre isso.
Um pijaminha de
perguntas.
De perguntas e de respostas. Muito bem. Pijaminha, sendo que pijaminha foi aquela conversa que tivemos antes, que o pijaminha era tipo uma miscelânea.
Uma miscelânea. Pijaminha de sobremesas.
Ok.
Tu nunca tinhas ouvido essa expressão.
Nunca tinha ouvido e continuo a achar que é uma expressão falsa. E também queria confrontar-te, já que te tenho aqui pessoalmente.
Aí vem a conversa do simpaticíssimo e do simpaticíssimo.
Sim, senhora. Corrigiste-me.
Mas é simpaticíssimo o termo normal.
Pode-se dizer. Como assim normal? Simpaticíssimo.
A questão é que quando há muita malta burra a dizer a mesma coisa, isso depois torna-se aceitável. E assim, pá, se a maior parte da malta diz assim,
okay,
então aceita-se. Então, de repente, o simpaticíssimo também se aceita. Tipo, mortandela também já se aceita.
Nunca,
não é?
Se aceitou mortandela. Pá,
certeza que já se aceita.
Não se aceita mortandela.
Isto,
e também não...
isto é resignarmos, não é? É juntarmos ao lado fraco das pessoas que falam mal e dizer, pá, pronto, olha, há muita gente a falar mal, a dizer mal, vamos aceitar.
Desculpa lá.
Se pode dizer assim. Eu acho isto uma vergonha e um atentado à língua portuguesa,
desculpa,
tenho
lá,
dito.
À língua de Camões. Desculpa lá, mas não se pode pôr mortandela ou tamperware ou dizer que está de cima da mesa ao mesmo nível de simpaticíssimo, ok? Não se pode pôr ao mesmo nível, não é a mesma coisa, não é?
É a mesma coisa.
Pessoas dizem...
É como magrérrima e magérrima. Não, é magérrima.
Mas isto está correto, é magérrima.
Não, mas agora de certeza que magrérrima também já se pode dizer.
Não sei se
está,
pode.
Porque os burros todos dizem magrérrima e então
não sei se
já
pode.
É aceito.
Não, e eu não
e
sei
isto
se,
irrita-me.
Eu não sei se devemos chamar a
Eu acho que isto é uma
burras.
Atitude leviana.
Leviana?
Leviana, e acho que é estarmos, de facto... a ir pelo caminho mais fácil. Ah, as pessoas não sabem dizer, então vamos começar a aceitar que é.
Vamos começar a simplificar para as pessoas conseguirem dizer. Daqui a bocado estamos a falar como quê? Como os brasileiros, não é? É
pronto,
isso que tu
queres,
era
tá,
que tu querias.
Primeiro
chegar,
preconceito,
não
é? Do podcast, aí está ele. Esta estás a tocar?
Não, isto não se ouve. Não digas que. Pronto, isto não, se, não entra nos microfones.
Estava a tocar o telefone.
Estava a tocar o telefone, mas não entra nos microfones. Pronto, então, senhoras e senhores, TV Guia, fica então a nota. Ana Garcia Martins é preconceituosa para com os brasileiros. É isso.
Opa,
é
posto... Eu não disse. Olha, não me metas. Vais gostar esta merda, porque depois vão querer.
Não, vou deixar, vou deixar.
Não vais nada, porque foste tu que disseste e eu disse que estavas a ser preconceituoso.
Não, TV Guia, já sabem, por dinheiro. No fim, tem que acrescentar por dinheiro.
Seria-se estúpido, não arranjo mais problemas do que aqueles que eu já tenho.
Sim, é verdade. Então, primeira pergunta. A minha amiga, passado um ano, voltou para o ex-marido. O que fazer?
O que fazer quem? A amiga da amiga está... Não,
sim,
sabe o que fazer quanto
sim,
a isto?
A amiga... Isto é incrível. A amiga da amiga que voltou para o ex-marido está a dizer, o que fazer? O que fazer? Eu acho isto maravilhoso, porque ela é...
A menos que seja um rapaz e está a referir-se a ela como amiga, mas ela era tipo uma amiga especial que voltou para o ex, só se for isso.
Não, é uma rapariga. Ou seja, isto é uma pessoa que está tão infeliz com esta pessoa ter retomado o casamento, que está a dizer, quais são as minhas opções? O que é que eu posso fazer?
Eu percebo que também às vezes tenho amigas em relações que eu também levo as mãos à cabeça.
Sim.
E também digo, o que é que eu faço agora com isto?
Pronto, mas então ela voltou. E o que é que tu sugeres que ela possa fazer para destruir que eu, no fundo, eu acho que ela está a pedir é, o que é que eu posso fazer para, legal, não é? Para destruir o retorno da minha amiga para o ex-marido. Bom, eu proponho o óbvio, que é dormir com o ex-marido. Só que isso tem a dificuldade que, eventualmente,
perde a amiga.
Pode prejudicar a amizade também. Ou depende da amiga, mas a maior parte delas não gostam disso. A maior parte das...
E arranjar uma terceira amiga para ir lá meter-se com o gajo.
Olha, isso é que é bem visto.
Isso é que é da amiga.
Isso é que é da amiga. É falar então com uma terceira amiga e dizer: olha, já está, então esta é a solução que propomos deste teu problema nada mesquinho, que é, fala com uma outra amiga tua, sugere, eventualmente até paga, para ela
começar a trocar mensagens.
Exatamente.
Fazer print screens,
assim, eventualmente mandar-lhe um nude, e depois, quando, se quer, nem é preciso dormir, achas que é, nem é preciso dormir, basta só mandar um print screen das mensagens em que ele está a dizer: ah, eu fazia-te, acontecia-te num motel ali na A5,
é o suficiente,
e já está,
para foder o casamento.
Pronto.
E para ela recuperar a amizade.
Exatamente. Pronto, com amigas destas, não é? Quem é que precisa de cancro no testículo? É isto. Olha, esta aqui. Esta é mais séria. Há esperança para que, depois dela pedir um tempo, as coisas voltem a fazer sentido?
Acho que sim. Há muitas pessoas que dão um tempo na relação e depois voltam. Durante esse tempo comem... toda a grande Lisboa, a área metropolitana de Lisboa.
Não.
E depois,
não é.
Depois voltam.
Eu sei que é importante partilhar a tua experiência, Ana, mas
ai, filho, quem me dera.
Não. Há esperança.
Mas
sim.
Acho que sim, acho que às vezes as pessoas precisam efetivamente de estar um tempo separadas e perceber o que é que sentem nessa ausência. Muitas vezes concluem na ausência que sentem a falta de outra pessoa, que são mais felizes com outra pessoa, que a vida faz mais sentido, e às vezes concluem o contrário, que sentem melhor e mais felizes.
Uma coisa que eu acrescentava, por ter lido muito sobre o assunto, também passei um bocadinho por isto, e também de conversas com a minha terapeuta de casal, convém, quando se tira um tempo, convém que seja claro o que é que vai acontecer durante esse período. O que é permitido, o que é que não é permitido, mas também quais são os temas que vão ser tratados, ou a clareza que vai ser procurada. Porque tirar só um tempo, porque sim, muitas vezes é só um mando de câmara para a separação, em que uma das pessoas já sabe que se vai separar e a outra não sabe. E isso não ajuda ninguém, isso é só adiar o luto. Mas na minha experiência tenho visto também muitos casais que dão um tempo, e depois eu vou falar, mas dão um tempo para quê? E eles, não sei, é só dar um tempo. Isso normalmente não vai dar bom resultado. Por isso é isso, não é? Sim, um tempo, tudo bem, mas combinem o que é que vai acontecer durante esse tempo, não é? Para que é que se estão a separar. Outra pergunta que apareceu já várias vezes, atenção, esta já apareceu muitas vezes: o que fizeram às vossas alianças? Queimaram? Derreteram ou guardaram?
Olha, a minha deixei não vou dizer onde é que está, mas deixei num sítio que é especial para mim. E não vou reavê-la.
Especial bom ou especial mau?
Especial bom. E não vou reavê-la. Não posso reavê-la.
Não podes reavê-la? Uau, então tipo deitaste ao rio, por exemplo. Não podes dizer, mas foi uma coisa desse
estilo.
Não
pode ser, porque é pessoal e não apetece partilhar. Mas deixei-a num sítio e pronto, e vai ficar lá.
Senhoras e senhores, a Ana Garcia Martins está visivelmente emocionada neste momento.
Não estou nada emocionada.
Estás. Que eu vejo as lágrimas a acumularem-se nos
E por falar nisso, importa-te que eu faça só aqui uma chamada?
Estás a falar a sério?
Lembrei-me agora, vou de férias e tenho de encomendar lentes de contacto.
E não podes esperar para depois do podcast?
Posso, mas vamos esquecer. Vá.
Então vá. Peço aos ouvintes que lembrem a Ana para comprar lentes de contacto.
Quando eles me lembrarem, já isto saiu, não é? Já eu estou de férias.
Sim, bom. Eles têm, isto tem que sair para eles se lembrarem, de facto.
Mas pronto, foi isso que eu fiz, à minha aliança.
Ok.
Acho que está bem entregue. Mas não vou reavê-la, não tenho como reavê-la.
Isso é muito fofinho. Até porque isso quer dizer que, se eventualmente, claro que não está nas cartas, mas se vocês se voltassem a juntar, tinha que haver uma nova aliança.
Teria de haver uma nova aliança.
Cartier e em forma de pulseira.
Exatamente. Como está. É que se chama?
É Love Bracelet.
Muito, ai, que espertinho. Ah. É tão espertinho, meu Davidinho. Oh, coisa boa.
É tão...
Aqui, deita, rebola. Rebola, dá pata.
Não, eu não percebo porque que o teu casamento não funcionou. Eu não consigo entender.
É porque não tenho uma love bracelet.
É só por isso. O que é que eu fiz à minha aliança? Eu guardei-a, tenho-a guardada num sítio que me é próximo, onde posso visitá-la, se quiser.
Estás a pensar em abrir visitas guiadas, sim, não é? À minha aliança.
Não, mas vou guardá-la, porque não quero vê-la diariamente, muito menos usá-la, mas vou guardá-la porque é uma representação de uma altura de 14 anos muito importantes que eu tive na minha vida. Sim, mas não creio que queimar ou derreter seja...
Sim,
seja...
não, eu não fiz nada disso. Mas a minha andava na carteira e cada vez que eu abria a carteira lá estava a aliança, sim, e gostava-me a fazer alguma...
espécie.
Mas também não conseguia separar-me assim, fisicamente dela.
Sim.
E então pronto, depois houve um dia que tomei uma decisão e fui, e lá fui eu.
Acho bem. Acho que isso é, por acaso nunca me tinha ocorrido isso. Não sei se eu quereria fazer, porque eu acho que gostaria de vez em quando poder revê-la ou olhar para ela, mas é uma solução muito elegante e romântica até, essa que tu tens de pôr a tua aliança num sítio muito especial para ti, eventualmente até para vocês, na relação. Olha, aqui uma pessoa que diz que vai casar no sábado. Que conselho?
Não faças isso! Isto o podcast sai sexta, ainda conseguimos impedir esta desgraça.
Sim, mas se calhar não convém, porque ela já tem os convidados e o copo
d'água.
Está
bem, mas é sexta, ou na sexta de manhã ouviste, até sábado cancela tudo.
E se ela cancelar? Já viste? Já viste depois o que nos acontece?
Olha, vamos nós comer
olha, isso é que era bem.
O bufete.
Se ela cancelar, nós comprometemos a ir.
Ficamos com a lua de mel.
Ficamos com a lua de mel.
Só vejo vantagens nisto.
Ela não vem, vamos só nós os dois.
Não, ela não vem, claro. Para não ter memórias.
Sim, não ter recordações de tudo aquilo que poderia
ficamos
ter sido.
Ficamos com eventuais presentes que já tenha recebido.
Sim.
Dá-nos jeito,
sim,
um trem de cozinha.
Sim, mas os que forem repetidos, atenção.
Tens bimbi?
Não tenho.
Dava-te jeito, se calhar, para fazer sopas para os putos.
E atenção, nós somos magnânimos, não é? Se houver alguma coisa que nós já temos ou que não gostamos,
não, podem ficar
com ela. Nós não somos, agora não vamos ficar com as coisas todas, não somos esse tipo de pessoas. E vamos lá comer.
Vamos lá comer. E ainda guardamos o bolo e, sim, congelamos, aquela coisa de congelar, sim, durante um ano, e daqui a um ano, pá, convidamos-la para comer o bolito.
Ela come o bolito connosco.
Daqui a um ano.
Olha, então pronto.
Mas tirando isso, o que é que ela quer saber?
Pronto, o que ela queria saber, primeira coisa é já, é para cancelar no sábado e para nos telefonar a dizer onde é que é o copo d'água para a gente ir...
Onde é que podemos recolher os croquetes e o leitão.
O segundo é, que conselho me dão para quando estiver a perder a paciência com o meu noivo? Conselho é que tu dás?
Pá, depende, tu perdes a paciência por muitos fatores, depende do teu nível de tolerância.
O teu é baixo,
o,
né,
meu é zero,
és uma pessoa indicada.
O meu é zero, portanto, sim, o meu nível de paciência é muito, muito reduzido. Mas depende, perdes a paciência, depende do que é que te leva a perder a paciência,
claro,
não é?
Mas vamos a falar coisas mundanas.
Estou a perder a paciência porque ele frequenta prostitutas ou estou a perder a paciência porque ele não baixa o tampo da sanita, não é? São coisas
atenção,
diferentes.
Atenção, eu acho que ele frequenta, acho que as pessoas frequentam os bares de prostitutas, as pessoas não devem frequentar a prostituta.
Não, acho que frequentam a prostituta.
Frequenta-se mesmo a prostituta? Dá para frequentar uma pessoa?
Estás lá um tempo limitado.
Mas quão grande é esta prostituta? Não interessa. Bem... Sim, é completamente diferente. Mas acho que ela está a falar, tendo em mente que se vai casar no sábado, não deve estar a falar de um tema dessa gravidade. Deve estar a falar de uma coisa mais tipo, como é que eu lido com o facto dele, sei lá, esquecer-se das coisas, não saber onde é que as coisas estão, por exemplo. Que é uma coisa que eu sei que a ti te irrita soberbamente.
Muito.
Como é que tu lidavas com isso? Gritavas com a pessoa, não é?
Eu respondia meio torto, não é?
Sim, meio
porque
torto.
De repente, quando ele me perguntava coisas como... Onde é que está, quando o miúdo era mais pequeno, o Mateus, onde é que está o carrinho de bebê?
Ah, sim.
Pensas, caralho, nós não vivemos numa quinta em trás dos montes, vivemos num apartamento, não pode ser assim tão difícil encontrar um carrinho de bebê, não é? Não,
sim.
Não pode.
Sim.
Isto era o tipo de coisas que me chateavam, percebes?
Sim, quão desarrumada tem que estar a casa, não é? Para um gajo não saber onde é que está o carrinho de bebê, sim.
É aquela,
sim,
coisa só da preguiça, sabes? De perguntarem porque não está para se levantar e ir, isso chateia-me.
Isso também me, admito que isso também me irritava, que eu sempre fui cá em casa o designado encontrador de coisas. Eu costumo dizer aos meus filhos, e poderei ter dito à minha ex-namorada também, ex-mulher também, o que explicará se calhar o divórcio, eu dizia às vezes, procura com os olhos, não com a boca, está bem? Procura com os olhinhos, não procures com a boca. Que é uma coisa que irritava, irrita, eu percebo, mas também me irritava a mim, ter que saber sempre onde é que está tudo em casa. Mas sim, mas então o conselho que damos é... mente. Eu consigo que temos. Ser paciente, mas mente. Na altura vai-te apetecer a tirar-lhe uma coisa à cabeça. Não o faças. Mente a ti própria e mente a ele. E eventualmente vais-te sentir...
Vai ao quarto e grita para
dentro da almofada. Exatamente, exatamente. E eventualmente a tua, esse ressentimento acumulado ao longo de muitos anos vai traduzir-se em discussões horríveis,
possivelmente, em divórcio.
Possivelmente um affair e eventualmente divórcio. Sim, é o nosso conselho. Quer dizer, pelo menos é a nossa experiência, não é? Quer dizer, é o que a gente pode partilhar. É o que a gente pode partilhar, não é? Então, a questão, aqui muito, muito nesta lógica, há uma outra pessoa que pergunta: a questão da tampa da sanita é algo a que os homens se habituam ou temos de aceitar? Para começar, Ana, explica-me a mim, enquanto homem, qual é o tema do tampo da sanita? Que eu não percebo bem. Sabes qual é este tema? Que as mulheres estão sempre a queixar disto.
Se há um tampo, é porque é para baixar.
É para baixar o tampo. Okay. Mas nós subimos o tempo quando
vocês
vamos urinar.
Vocês têm que subir, exatamente, okay, porque urinar. Vocês não têm a capacidade de acertar num buraco para aí com 40 centímetros de diâmetro. Vocês são básicos a esse nível,
mais pequenos.
Pronto.
Sim.
Portanto, já são limitados a esse nível. Uhum. Então têm que levantar o tampo para não estarem a molhar o tampo todo. Ainda assim vão molhar a parte de baixo, não é?
Sim.
Convém
eu não molho,
limpar também a seguir. Okay. E depois baixam o tampo e baixam a tampa.
Aí baixamos a tampa também.
Baixam a tampa também, baixam tudo.
Ok, ok. Pronto, até para quem não viu, Ana até perdeu os fones. Tal não era a ira. Então, e deixa-me contrapor.
Para já, porque é muito desconfortável, vocês não se sentam para fazer xixi, mas para quem
se sente.
Então, e já experimentaste sentar-te sem ser no tampo? É muito desconfortável.
Sim, sim.
Pronto.
Não, nunca me aconteceu. Aliás, nunca experimentei, nunca me aconteceu, porque tenho esta coisa maluca...
De baixar.
Que são olhos na cara e que me permitem olhar, observar onde é que me vou sentar, o meu rabo desnudo. E é tipo uma regra que eu tenho. Se vou sentar o meu rabo desnudo em cima de alguma coisa, olho primeiro. Eu sei que é uma coisa assim maluca, se calhar o mulherio aí senta o rabo desnudo em qualquer lugar, mas não é a minha prática. Por isso, eu nunca percebi este tema. Cá em casa não se põe, porque eu não preciso levantar o tampo para urinar, porque, lá está, eu urino um fio, não urino uma mangueira, mas nunca percebi. Porquê que as mulheres não baixavam elas próprias o tampo? Nunca percebi, nunca entendi. Porque não seria justo, o homem sobe o tampo, a mulher baixa
não,
o tampo.
Não, façam vocês. O tampo tem de ser levantado por vossa causa.
É verdade,
portanto,
mas tem que ser
baixem.
Baixado por vossa.
Não.
Não.
Se vocês quiserem fazer o número 2, também precisam ter o tampo para baixo.
Exatamente, e nesse caso eu baixo.
Pronto,
nesse
então caso eu baixo. Baixem sempre, se levantam, baixam.
Pronto, eu acho que
e
é um
limpem
tema...
tudo. Eu acho... E puxem a merda do autocolismo.
Sim, sim.
Sempre.
Sim. Não, não é sempre, porque olha o ambiente.
Não, não, não,
ambiente.
não.
Às Ana Garcia
acontecia,
Martins.
Acontecia lá em casa, e agora acontece de vez em quando com o Mateus também. Ah, porque eu levantei-me a meio da noite e não quis fazer barulho. Eu prefiro o barulho do autocolismo do que acordar e parecer que estou a morar num urinol. Porque o cheiro do xixi ali a marinar a noite toda é um nojo. Portanto, puxem
sempre. Eu sinto que é um exagero dizer que estás a morar no urinol.
Independentemente da hora.
Okay.
Ouviram?
Mas sabes que o ambiente faz mal ao ambiente, não é? E sabes que isso faz mal ao ambiente.
Certo, mas também faz mal ao ambiente da minha casa. Eu acordar e parecer que estou no bairro alto às 4 da manhã.
Ok, pronto, ouviram aqui primeiro. Mas eu acho que puxar o autocolismo é indiscutível. Eu também já houve umas quantas vezes que não o puxei por causa dessa história do barulho. Mas é mais uma coisa de distração que outra coisa qualquer. Então, relativamente ao tempo da sanita, a conclusão é que os homens têm razão. E pronto, olha, aqui mais uma pergunta. Tenho que... Vou falar nisto... porque é uma pergunta que veio várias vezes, mas esta versão da pergunta, em particular, arreliou-me, ok? Vinham duas perguntas. A primeira era, tu e o David, nunca? Ok? Pronto. Nunca, pronto. E isto já apareceu várias vezes. Mas depois houve uma segunda pergunta, feita exatamente pela mesma pessoa, segundos depois, que era, já agora, tu e o teu PT, não há hipótese? Eu assim, então pá, quer dizer... Ainda agora era,
estás a torcer por quem?
Fiquei a sentir-me um bocadinho magoado com isto. Primeiro, tu e o David, assim, pá, lá está, tu e o teu PT, assim, calma, pá, então, quer dizer, ainda estamos no David, já está a falar no PT, mas que vida é esta, não é? Não sei, eu não gostei desta
situação.
Não, desta
não me enrolei, não me enrolei contigo, não me enrolei com o meu PT. São duas pessoas que gosto bastante.
E qual é que gostas
mesmo,
mais já agora?
Gosto mais dele, do Pedro.
É justo.
Para já não. Tem que ser dois a querer. Eu não sei se tanto tu ou o Pedro quereriam.
Sim, sim, eu não estou disponível, como já disse várias vezes ao mercado.
O Pedro também não sei se está, pelo menos nunca se manifestou nesse sentido, mas...
Mas se manifestasse...
Acho que não, porque eu gosto muito da relação que tenho com ele, além de ser meu PT, meu amigo, gosto dele a sério, e acho que um potencial envolvimento nesta altura causaria muito mais danos do que outra coisa, estragaria sim. muito provavelmente a relação que temos agora e à qual eu dou muito valor e gosto muito da relação que tenho com ele, e somos amigos e vamos beber copos e treinamos e tudo mais, e a mesma coisa contigo.
Achas que estragava a contagem de calorias?
Acho que estragava a contagem de calorias.
Começava, queimava mais.
Portanto, olha, isso é uma, lá está, acho que isso é uma das coisas que difere quando tive divorcias. Se calhar, se tivesse sido noutra altura da minha vida, pensei, por que não?
Sim.
Vamos embora, estou uma cena inconsequente, vamos ver o que é que dá. E agora não me apetece, porque lá está, o risco de estragar relações boas que tenho com pessoas é maior do que poder resultar numa versão passional.
Sim.
Portanto, prefiro privilegiar não haver nada.
A amizade, sim, eu percebo isso. Até porque vindo fresco.
Mas isto estou eu a dizer agora hoje.
Sim, sim, atenção.
Hoje, 26 de julho. Isto se calhar a 14 de agosto já.
Já está, tipo, já, tu e o Pedro já estão na loucura.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe. Sim, ouviste Pedro, ouviste aqui primeiro.
Beijinhos, eu gosto muito dele, gosto mesmo muito.
Sim. Mas pronto, eu ia-te só dizer.
E é bem gostosão. E eu acho que é um ótimo partido.
Olha,
ouviram, meninas?
Sim, e está disponível. Está disponível.
E está disponível.
Pronto, ok. Ouviram aqui primeiro, mas pronto, eu, o que eu te ia dizer é assim, eu também acho que depois do divórcio é um bocadinho mais difícil entrar em relacionamentos mesmo assim triviais, porque pá, a dor da separação, pelo menos para mim, ainda está muito presente e não quero ter que lidar, porque mesmo as coisas que são tranquilas nunca são bem tranquilas, não é? Há sempre alguém que sai magoado, e pronto, e olha,
e nós temos um podcast e temos coisas para fazer.
Exatamente.
E temos projetos e convém não lixarmos esta merda toda.
Estás a falar de mim agora, pensei que ainda estava a falar do...
Não,
sim,
para ti, não é?
Sim, mas o podcast ficaria
por
ainda mais
incrível. Por um enrolance que nem sequer vai ser nada de especial.
Fala por ti.
Não, estou a falar, obviamente.
Fala por ti, porque... Não, fala por mim. Não, esquece, já disse a geneira. Olha...
Vou falar por mim, exatamente.
Não acham que falarem sobre os vossos dates pode afastar um potencial interessado? Eu acho que este é um bocadinho, se calhar, para mim. Se bem que tu também falaste bastante no date zero interesse.
Eu acho que sim, até porque nós manifestamos aqui muito o nosso nível de exigência e há muita gente que deve pensar, nem vale a pena, não vou tentar. Para já não, porque não sei a diferença entre A com H e portanto, nem vale
logo
a pena,
aí, não é?
Só
logo
por isso
aí.
Já nem vale a pena. Mas acredito que sim, a partir do momento em que tu deixas muito explícito o que é que tu queres, o tipo de pessoa que procuras, as características, blá blá blá. Acho que é normal que algumas pessoas que eventualmente até pudessem pensar, deixa-me lá tentar a sorte, depois de nos ouvirem, pensem, se calhar
sim,
não.
Eu acho que sim, aliás, eu vejo isso como uma coisa boa, não é?
É a seleção natural da espécie,
eu
não é?
Eu acho que sim, não é? Quer dizer, os meus critérios, pelo menos a julgar pelo que eu tenho falado, nem sequer são assim tão altos, são só tens de saber como é que os elétricos funcionam e se calhar não colecionar
alegres. Sim, tu és pouco exigente, isso é verdade, tu és muito menos
sempre,
exigente do
sempre.
Que eu.
Sim, sim, o teu grau de exigência é que as pessoas não digam que têm zero
sim,
interesse em ti. Se tiverem um bocadinho mais que zero, já está.
Marcha.
Por isso, lá está, eu e tu não estamos a ser muito exigentes, na verdade é essa. Agora, sim, preparem-se, se vierem num date connosco e disserem coisas terríveis, sim, tem uma boa hipótese de aparecer no podcast. Então, aqui mais uma questão. Pode haver boa química sexual no casal, mas tudo o resto não funcionar, Ana? O que é que tu achas? Isto,
pode
claramente, uma pessoa.
Boa química sexual no casal e tudo. Mas no casal, no casamento?
No casamento, ou seja, isto é uma pessoa que mandou três mensagens, curiosamente, com o mesmo teor.
Eu acho que é mais fácil que haja química em tudo o resto.
Menos. E menos no sexo.
E menos no sexo. Mas acho que sim, acho que pode acontecer.
Sim, claro, eu também.
Pode
acho
acontecer
que
as duas coisas, terem muita química em tudo, menos no sexo e. Ou só terem muita química no sexo e depois
sim.
não terem mais nada,
sim,
não,
mas tipo,
especialmente em tudo o resto.
Mas nenhuma dessas coisas sustenta um casamento, não é? A verdade é essa. E pronto, por isso sim. Eu acho que esta pessoa mandou esta pergunta várias vezes. Acho que esta pessoa não está. O que está a tentar perceber é se, por haver boa química sexual, então garantidamente gosta da outra pessoa ou garantidamente o casamento vai funcionar. Eu acho que não. É perfeitamente possível ter uma excelente química sexual e as coisas não darem na mesma, não é?
Sim, depois tudo o resto falhar, não é? Tudo aquilo que é importante falhar.
Não há nada a fazer. O que falta ao Cristina para ser o teu date de sonho e vice-versa?
Então, sei lá.
Nada.
Alguém
ele
dizia
é
aqui que pronto, que tu já tiraste os pássaros no quarto e que portanto isso do quarto e já é.
Já é um bom. Já não sei o que é que te falta agora, Ana. Não sei, já tirei os pássaros do quarto por ti.
Mas ainda dá para vê-los, estão muito próximos, estão colados à janela.
Precisas que eu ponha os pássaros mais longe, é isso?
Em Espanha.
Em Espanha não, porque em Espanha vais lá estar tu. Ok, eu vou tentar pôr os pássaros um bocadinho mais longe. E a barba já aparei também, pelo menos isso
está
ficou
melhor,
claro
está
no último.
Bastante melhor, está bastante melhor. Claro.
Agora não sei, Ana. Eu acho que agora já está só.
Que já falámos, acho que é uma má ideia.
Acho que agora estás só a inventar desculpas. Para resistir àquilo que realmente sentes.
A esse pedaço de mau caminho, não é? Que tu és.
Sim, sim. Se a coisa que eu sou é mau caminho. O que é que te falta a ti para nós, na minha perspectiva,
ah,
para
nós...
Ah,
estou muito curiosa. Agora estou muito curiosa.
Não, nada, nada. Tu és uma mulher muito fascinante, atraente, para quem gosta desse tipo de coisa.
Para quem dá valor.
Tens um look muito específico. Não, te falta nada, não te falta nada.
Pronto, somos amigos.
Somos amigos, amigos. Ui. O que fazer com aquilo que o ex deixou em tua casa? Tipo cuecas, meias e o que mais houver?
Ele não deixou nada, levou as coisas dele.
Eu
não é?
Acho também que sim, não é? Mas o que me preocupa quando ouço esta pergunta é que eu acho que das duas uma, ou este senhor saiu com muita pressa de casa, não é? Tipo, fugiu de casa, ou estamos a falar de um homicídio, não é? E esta pessoa está a tentar encobrir o homicídio, dizendo, não, ele foi-se embora, deixou aqui as coisas todas dele, e o que eu não sei o que é que hei de fazer com elas. E nós aqui no podcast não vamos ser um alibi.
Não, ele à partida levou quase tudo, mas de vez em quando encontrava uma coisa ou outra e perguntava-lhe, olha, deixaste cá isto, o que é que queres fazer? É para deitar fora? É para dar? Sim. Queres que te vá entregar? E pronto.
Não é um problema real, pois não, não é? Esse,
não.
O que fazer com as coisas que o ex deixou cá em casa? Pá, na maior parte das vezes, se tiveres uma comunicação com ele, é dar-lhe, devolver-lhe as coisas. Se não, se tiveres pouca comunicação com ele e tiveres acabado de uma forma má, podes queimar. Eventualmente podes guardar algumas coisas para quando tiveres outros homens em casa, não é? Falta-me um par de cuecas, olha, toma estes, que é uma coisa também interessante de se fazer. Na fase do dating, é muito mau se o fizermos com mais que uma pessoa e depois pôs um emoji de uma caquinha a tapar os olhos. Sendo que o fazer, eu imagino que estamos a falar de ter dates com várias pessoas,
dates,
não é?
Só dates.
Não, claro que não.
Também acho que não, é testar o mercado.
Exatamente.
E ver o que é que há aí, ver o que é que te agrada mais, o que é que está...
Sim, a não ser que haja uma pessoa, a não ser que tenhas uma relação de exclusividade com uma pessoa... E é mau, se calhar, eventualmente, se for a todos na mesma noite, é mau, não é? Porque fica difícil de gerir o calendário. Mas não, se estiver tudo de acordo, não é mau se fizerem dates com várias pessoas, não é? Tu farias isso, Ana Garcia Martins? Dates com várias pessoas?
Tomara eu ter um! Quanto mais!
Mas se tivesses, imagina...
dois convites na mesma semana?
Dois convites na mesma semana.
Sim, se calhar ia jantar com um, ia tomar um café com outro...
E por não jantar com os dois? Ia jantar com os dois?
Ao mesmo tempo?
Não, ao mesmo tempo não. Ao mesmo tempo, tipo, era tipo daqueles game shows, não é?
Eu acho que jantar, não sei, eu acho que tem que ser uma coisa mais controlada no tempo. Jantar é uma coisa que se prolonga, não é?
Sim.
É melhor um cafezinho...
Então, mas pronto, assim, tomavas dois cafés com eles?
Sim.
Tomavas?
Sim,
na mesma
boa.
Semana.
Na boa.
Uhum. E se tomasses café com... Tivesses combinado os dois cafés e tomavas café com um e aquilo corria muito bem, mantinhas o segundo café?
Provavelmente não.
Já não?
Já
aí
não.
Já dizias ao segundo. O que é que dizias ao segundo? Dizias, olha, lamento muito, mas esse lugar já está preenchido. Era o que tu dizias?
Tenho uma consulta agora às 5, não vai dar.
Ah, então já sabem em casa, quando ela tem consultas às 5, já sabem o que é que está a passar.
Não começava. Ou dizia mesmo isso, olha, desculpa, mas conheci outra pessoa que tem muito mais potencial do que tu. Ou só não dizia nada, dizia, olha, hoje não dá jeito, depois combinamos. E é aquele depois que nunca mais acontece.
Que nunca mais se concretizava. Uhum. Pronto, ok. Sim, eu teria dates com várias mulheres, não em simultâneo, mas muito proximamente. Eu durante a minha fase louca de Tinder, que foram 3 semanas, aliás, volto a ressalvar, eu cheguei a ter, creio que 3 dates num dia. Foi difícil gerir, mas consegui ter os 3 dates no mesmo dia. Não é uma coisa que me orgulho, ou deixo de me orgulhar, mas orgulho-me talvez um bocadinho da minha capacidade de organização e de gestão de calendário. Pronto. E foi tudo isto sem a ajuda da minha administrativa, por isso vai lá tu. Então, adoro ver ex anos mais tarde e ver que engordaram. E vocês? Está aqui uma pessoa, eu gosto desta pessoa. Logo, não sei mais nada sobre ela, mas já gostei dela.
Ai.
Sim, eu também.
Sobretudo se tu estiveres melhor.
Sim. Se estiveres mais magro, é bom ver que os outros engordaram.
Que se desleixaram.
Sim. Ou que estão com uma pessoa também que também se desleixou e está assim. Sim, isso é uma fonte de algum prazer. Pronto. Olha, perguntaram-me aqui a minha opinião, a opinião do David. Eles dizem Davidinho, mas eu vou eliminar essa parte. A opinião do David sobre qual a melhor app de dating.
Pois isso é contigo.
Não é contigo. Pronto, eu diria que se calhar o Tinder. O Bumble é assim uma coisa em que as mulheres é que têm que tomar a iniciativa. Por isso é um bocado esquisito, às vezes aquilo fica lá assim tudo pendente. No Happn, não sei o que é aquilo, acho que as pessoas têm que se cruzar. O Tinder ainda continua a ser o que tem mais oportunidades, mas também é onde há mais selvageria, não é? É onde há mais gente descontrolada, por isso é uma questão de escolha. Também podem usar o Instagram. Estava a falar com um amigo há pouco tempo que me estava a dizer que usava o Instagram para fazer dating, punha-se a fazer likes nas histórias das pessoas e não sei o quê, ia por ali adentro. Eu fiquei preocupado porque ele tem andado a fazer muitos likes nas minhas fotografias, por isso agora não sei muito bem se ele me está a mandar uma mensagem ou não. Olha, esta é para ti, Ana. Estou apaixonada pelo tio da minha filha e ele por mim, mas tem uma ex.
Mas tem uma ex,
ficou só assim, suspenso no ar.
Calma lá, primeiro ainda estou meio perdida.
É o tio da filha dela.
É o tio da filha dela. Espero que não seja o irmão dela.
Foi o que eu pensei.
Portanto, será o irmão do
pai.
Do pai da criança?
Sim,
não é?
Sim, seguramente.
O cunhado,
exatamente.
Não, o cunhado pode ser o cunhado do marido, do ex-marido dela.
Ok, mas dessa forma como
que
é
mesmo
tio? Cunhado é tio?
Cunhado é tio.
Ok.
Se for casado com a irmã dele, mas se já há uma ex, não é? Ele já não é bem tio, já deixou de ser tio.
Sim.
Já se separou.
Não, mas eu acho que deve ser o irmão.
Vamos assumir que é o irmão.
É o irmão, sim, para ela estar com esta questão, é o irmão. É o irmão.
Ah, sim, e então?
Eu acho que
olha, facilita imenso em termos de relação familiar, já se conhecem todos, já não tem que ir
pais,
conhecer os pais.
Já gostam, não é? Está logo o problema resolvido. Não é? Os filhos também, à partida, conhecem, não é? Já se, a gente se conhece.
Pronto, a ver uma. Eu não consigo perceber o que é que ela quer dizer com há um ex. Então é um ex, pronto.
Pois.
Quer saber que tipo de ex, não é?
Sim, deve ser uma ex maluca, não é?
Mas...
Não deve ser das boas, não é? Deve ser aquela ex muito bacana. Mas o tio, quer dizer, no fundo, isto é uma coisa até boa, não é? Eu acho que é só vantagens, porque por um lado a família já se conhece, por outro lado, quem é que vai ficar irritado com isto? O ex-marido, bónus, não é? Achas que o ex-marido está na boa com ela estar a casar com o irmão dele? É que isso não seria tranquilo, na minha família não seria tranquilo.
Não sei, sabes que agora há famílias muito modernas e
sim,
formatos muito, muito exóticos, portanto, se calhar nessa família é normal.
Eu sugeriria, se calhar, que estas pessoas conhecessem só mais pessoas fora do seu núcleo familiar.
Familiar.
Se calhar a minha sugestão era essa. Antes de começarem a comprometer-se, vejam só, conheçam outras pessoas com quem, eventualmente, não partilhem o Natal. Façam
Exato.
Isso, assim, só na loucura.
Pois, mas já viste, até isso facilita. Passarem depois o Natal, se têm filhos, já fica tudo ali.
A logística já está, não é? O quarto onde ela fica é o mesmo, só muda a pessoa que vai para o quarto.
Eu acho que eu só vejo vantagens, sinceramente.
Sim.
Só vejo
Sim.
vantagens.
Então, olha, é carregar nisso e eventualmente, já agora, meninas, fica à nota. Se o vosso ex tiver um irmão jeitoso, é investir. Não tem que ir ao Tinder, não tem que fazer nada, fica já o problema resolvido. Sobrenomes, é tirar ou manter depois do divórcio?
Olha, muita gente me pergunta isso e me diz: ah, agora vais ter que tirar, divorciaste, vais
ter
que tirar.
Qual era o teu? Era Martins?
Okay. Não, mas eu já era Martins.
Ah, olha a loucura.
E ele também é Martins.
Ok.
E como ele não tinha nenhum nome assim, pá, que uma pessoa quisesse ter,
sim,
eu optei por ficar só com os meus.
Ok.
Ele era Silva, Pereira e Martins, que eu já tinha.
Sim.
Pá, não é assim nenhum apelido.
Não. E não ias ficar Martins Martins?
Não é um Champalimau, não é uma coisa com dois T's, não,
sim,
é? Não era assim,
sim,
uma,
sim,
coisa
Betancur.
Em chique. Um Betancur. Portanto, não quis, deixa estar como estou. Um dia vai que nos divorciamos, dá muito menos trabalho a mudar, sim, isto tudo. Espés.
Tu já estavas de olho.
Portanto, eu sou por manter. E porque eu já tinha um nome, não é? Eu já tinha um nome antes,
sim,
de casar,
sim, tu
com
tinhas
ele.
Um nome.
E era o meu nome profissional, e era jornalista já, e tinha carteira de jornalista como Ana Garcia Martins. Portanto, não me fazia sentido estar a adotar outro apelido que era, uhum, tão mau como os meus. Porque Garcia Martins também não é assim incrível.
Não, mas se ele já era Martins, acho que isso foi, bem fixe.
Pronto,
foi bem
e
visto.
Então ficou.
Ficaram.
Cada um, mas há quem adote o de.
Eu adotei o da minha ex-mulher e ela adotou.
Burro!
O meu. Não, mas já tirámos. Porque
pois,
burro.
Depois vais ter que ir tirar.
Está bem, mas isso não é grave. Na altura o raciocínio foi: queríamos que os nossos filhos tivessem os mesmos últimos nomes que nós. De maneira que quando nos separámos ainda houve uma conversa sobre isso, mas não fazia sentido nenhum ficarmos com os nomes um do outro. A mim não me fazia sentido nenhum. E então pronto, vou voltar a ser a ter o meu nome, David Cristina. Mas sim, eu acho que é como... É que cada um quiser, mas sinceramente, se estamos a falar de não manter coisas do anterior marido ou mulher para facilitar o processo de luto, se calhar o nome é uma coisa grande, não é? De
pensem,
se manter.
Há 70% de hipóteses de correr mal.
Exato.
Portanto, pá,
nem vale a pena terem o nome.
Sejam profiláticos, usando a
exatamente
palavra que eu gosto muito. É tudo que depois evitar chatices.
É tudo, dividir o nome, não usar o mesmo nome. Ou seja, não acreditar no amor, é o que a Ana Garcia Martins está a dizer. A Ana está até uma
comprei
semana...
Comprem um pacote básico só, não invistam no
não,
plus.
Sim, sim, não acreditem. Acham que a atual taxa de divórcios, que é alta, se deve ao empoderamento feminino?
Eu acho que sim, acho que a sociedade mudou muito e já não é como, se calhar, há duas gerações atrás em que tu casavas para a vida necessariamente,
sim,
não é? Independentemente do que acontecesse no casamento. Trações, violência, o que fosse, as pessoas casavam-se com aquela ideia de que era para sempre e era muito mal visto tu divorciares-te, não é?
E nem tinham, economicamente, as mulheres nem sequer tinham muitas hipóteses,
sim,
não é?
Sim, muitas vezes não tinham, e hoje acho que tens uma liberdade, não só o divórcio, acho que se quebrou muito esse estigma, como de facto a mulher tem muito mais poder de decisão numa data de coisas,
sim,
incluindo,
sim,
isso, o querer ou não estar numa relação. Portanto, acho que sim, acho que dá alguma ligação.
Sim, eu também acho que sim, sem dúvida, o empoderamento feminino, a capacidade das mulheres serem financeiramente, uhum, independentes, isso faz uma diferença enorme. Eu tenho aqui
e
outra...
não estarem para aturar uma data de situações,
sim,
que antes
tinham que aturar,
tinham
não tinham opções. Sim, sim. Os papéis... Eu aqui também queria acrescentar uma coisa, que é mais uma teoria, não é? Mas que também acho que tem aqui algum impacto, que é que os papéis sociais... estão um bocadinho menos definidos agora, para o bem e para o mal, em que a mulher está a encontrar o seu lugar na sociedade enquanto, pá, providenciadora de dinheiro para a família, mas também enquanto não é dona de casa, mas enquanto membro da família, não é? E o homem também. E acho que há aqui ainda alguma insegurança sobre o que é o quê. O homem tem que crescer muito mais enquanto pai, e enquanto membro da família, e a mulher tem que, no fundo, também dar um bocadinho desse espaço, porque se quer ser profissional não consegue fazer as coisas todas. E o que eu senti em muitas amigas que vi foi que é difícil ser mulher nesta geração, porque foi vendida à nossa geração, às mulheres, a ideia de que a mulher podia ter tudo, podia ser mega profissional, ter um casamento incrível e gerir e ser super mãe, e ter tudo na vida, e a verdade é que não pode, não é? A verdade é que a mulher pode ter, tem tempo limitado, tal como o homem, só pode ter algumas coisas e tem que fazer escolhas. E eu tenho visto muitas mulheres que chegam a esta idade, têm dois filhos, normalmente, mais ou menos, e percebem que a vida que elas têm dentro do casamento é muito diferente da vida que elas sonhavam ter. Mas que, no fundo, foi uma ambição que lhes foi dada, não é? Foi uma que a sociedade lhes pôs. E elas ficam muito desencantadas com a vida e divorciam-se. Mas depois, do outro lado do divórcio, também não encontram propriamente a solução, porque o problema é que foi-lhes vendida uma ideia de casamento que era perfeita e que não era de todo assim. E os homens não têm tanto esta perspectiva, porque como a sociedade não trata os homens da mesma maneira, os homens normalmente quando entram num casamento têm uma noção muito melhor do que é que vão ganhar e do que é que vão perder. Então entram um bocadinho mais de olhos abertos no casamento. E eu acho que isto é um tema importante, que é também as pessoas têm expectativas realistas do que é o casamento, não é? Porque senão é uma desilusão, não é? Isto é difícil, casamento é difícil, ter filhos é difícil, trabalhar e ter filhos é difícil. Pronto, era isto. Senhora Cristina, isto já apareceu uma série de vezes e eu sinto que é importante falar aqui sobre isto. Senhor Cristina, parece-me ainda muito apaixonado pela ex. Verdade? E depois põe vários pontos de interrogação, que é uma coisa que eu acho...
Há muita gente a dizer isso.
Sim, e muita
isso
gente com...
está aí muito mal resolvido.
Pronto, exato. E eu sinto que tenho que responder a isto. Não, ok? Taxativamente, não. Nem eu, nem ela. E eu só queria dizer o seguinte. As pessoas não devem confundir o facto de eu e a minha ex tentarmos manter uma relação boa, valorizarmos os 14 anos que passámos juntos... E temos muito respeito e estima um pelo outro, que espero que um dia se venha a transformar numa amizade forte. As pessoas não devem confundir isto com paixão. Eu acho que as pessoas, se fosse eu, não é? Eu sugeria que as pessoas tentassem construir uma relação, especialmente quando há filhos, boa com o ex, sem que a relação tenha que ser só binária, não é? A relação com o ex não tem que ser só ou estou loucamente apaixonado ou odeio. No meu caso, acho que há muita coisa no meio e é aí que eu quero ter a minha relação. Por isso, só queria dizer-vos, pronto, lá porque eu estou a tentar construir uma relação saudável com a minha ex, não quer dizer que eu esteja apaixonado por ela. Deixem de ser básicos. Era isto que eu queria dizer às pessoas.
Não estão a ser mauzinhos, não tem necessariamente a ver a maldade implícita, se calhar é só uma coisa que as pessoas acham, mas acham, tem que ser maldosa. Porquê é que tem que ser maldosa?
Não, sim, eu acho que não é tanto maldade.
Isto até seria normal, não é? Quantas pessoas não se divorciam e ficam anos...
Mas sabes que eu não sinto que é maldade, sinto que é a falta de nuance, é o que eu sinto. E é por isso que eu decidi falar sobre isto, porque eu quero mesmo que as pessoas entendam que é possível ter uma relação boa e próxima com o ex sem que tenha que ser amor ou paixão, e é isso que eu estou a tentar construir. E é importante, se calhar, pensar fora desta natureza binária da relação com o ex, que na verdade é o que nós temos visto um bocadinho, que as pessoas acabam por odiar o ex ou ainda estão apaixonadas pelo ex, mas não é essa a relação que vocês vão construir no futuro. Uma relação que só odeia o ex, especialmente quando há filhos, não é uma coisa produtiva. Ana, isto é mais para ti, se calhar. Quanto tempo depois se pensa em comprar um vibrador?
Eu já tinha.
Pronto, não é? Eu o que tenho a dizer isto é, eu não sei quanto tempo, mas muito, pelos vistos. Para mim vai ser muito, porque ainda não me passou isso pela cabeça.
Porque as pessoas não podem ser casadas, estarem numa relação e ter um vibrador?
Pelos vistos...
Para usarem sozinhas ou com o parceiro?
Pelos vistos, com o parceiro, sabe? Calma lá também, não é? Mas sim.
Com o parceiro? Não necessariamente, eu não disse no parceiro.
Sim, mas sim, mas com o parceiro.
Também
enquanto,
poderia ser no parceiro.
Mas enquanto o parceiro...
com o parceiro?
Sim, com o parceiro. Enquanto o parceiro está a ver Netflix, por exemplo, pões-te ao lado dele e usas... não, claro que sim, claro que... Porque eu
vou ter
eu acho...
de ser eu a explicar as vantagens do uso de um vibrador. Não,
eu sei quais são as vantagens, porque eu
não
tenho...
Não sejas parvinho.
Porque eu tenho um pênis e ele não vibra. Posso... Logo aí... É difícil competir. Mas, não, claro, eu acho que a pessoa... sim, eu acho que deve comprar um vibrador até antes, não é? Amizade entre géneros isenta de atração. É possível? Visto em ambas as perspectivas. Ana, achas que é possível?
Acho.
Achas que é possível seres amiga de um homem bem parecido, como eu, bem falante, inteligente, como eu, e não teres nenhum...
Isso não. não, acho que é perfeitamente possível seres amiga de um homem e não teres nenhum interesse nele.
E nunca tiveste interesse.
Tenho zero interesse por ti, David Cristina.
Isso magoou agora, isso cortou o fundo.
Não quero construir nada contigo.
Ui.
Zero interesse, Davidinho.
Nem um Lego.
Sim, acho que há muito essa coisa, esse estigma a dizer, acabam sempre uma relação de amizade entre homem e uma mulher, acabam sempre por se enrolar.
Sim.
Não é verdade? Eu tenho amigos com quem nunca me enrolei, também são gays, mas...
Ok, sim, pronto.
Não, acho que é possível.
Também acho que é possível, eu tenho algumas amigas com quem nunca me enrolei, E sim, acho que é perfeitamente possível. Eventualmente, se calhar para os homens, há um momento em que a relação... E para as mulheres também, há um momento em que a relação se define dessa forma. Ou seja, há um momento no princípio da relação em que se calhar ainda estão ambivalentes, especialmente quando se dão muito bem logo ao princípio, em que estão ambivalentes se aquilo pode ou não evoluir para um lado ou para o outro. Mas na minha experiência, quando se cristaliza na amizade, depois não tem tendência para... para voltar atrás. Uhum. A não ser que se embebedem um dia. Gestão das primeiras férias de verão partidas dos miúdos. Dá cabo dos nervos?
Não, no meu caso, dividimos as férias, não é? Contemplámos ali um período de várias semanas que dividimos entre nós. E, portanto, eu estive agora uma semana sem eles. E foi tranquilo, porque uma semana é o período que eu estou habitualmente sem eles. Agora vou estar eu 3 semanas com os miúdos e depois eles vão estar 15 dias com o pai. Sim. Acredito que aí me vai custar mais, porque 15 dias...
Especialmente depois de 3 semanas,
depois de 3 semanas, 15 dias, acredito que me vai custar. Mas lá está, sei que penso sempre na parte deles, sei que... se vão divertir imenso também com o pai, com a família do pai, com os primos, com os avós, e portanto também vai ser ótimo para eles. E eu tenho para mim que depois de 3 semanas de férias com eles, eu vou estar aqueles 15 dias em coma, e portanto até me vai saber bem eles não estarem. Mas vai ser a primeira vez que vou ficar 15 dias sem os ver, mas pronto, depois tens os FaceTimes e essas coisas e acabas sempre por...
Sim,
minimizar um bocadinho, atenuar as saudades.
Eu tenho um regime semelhante, vou estar 3 semanas agora com eles e depois 15 dias sem eles. O que me esta pergunta me faz lembrar, eu de facto estou um bocadinho ansioso com ir passar férias pela primeira vez com os miúdos sozinho, ok? Uhum. Nunca fiz isso, sempre fui com a minha ex.
Se quer, o ideal é colar-te a alguém, às férias de alguém.
Idealmente a alguém. Mas não sei, vamos ver se consigo.
Alguém que também tenha filhos e amigos com filhos.
E que vá mais ou menos para a mesma zona.
E que vá mais ou menos, se calhar pode ser o ideal.
Conheces alguém?
Não.
Tu tens uma vida social muito...
Não, comigo não vais, fogo.
Pronto, ok.
Férias são férias, de ti também.
Está bem, ok, é justo. Isto, porque isto, as pessoas pensam que isto é prazer, mas isto na verdade é trabalho. Isto na verdade é trabalho. Bom, mas já agora, já que estás a falar, eu vou para um sítio, não sei, não deves ir para aí, que pouca gente vai para lá, é um sítio, Punta Úmbria, conheces?
Não.
Não, pronto, ok. Só para ver, não vais para aí?
Não.
Ok, boa, porra. Então, próxima coisa, dirty talking, o que não dizer?
O que não dizer? Ah, quero o que dizer, sei lá.
Não, o que não dizer, olha, por exemplo, estás a gostar estúpida, isso não... Isso não é o ideal, por exemplo.
Não sei, eu acho que naquele momento, não é? Para já tens que estar, quando isso acontece, tens que estar no espírito, não é? Não é?
Sim, não pode ser só uma pessoa que está no espírito, não é só insultar a pessoa durante o sexo, não é?
Mas eu acho que tudo, ou quase tudo, é passível de...
Achas?
De ser dito.
Então a pessoa está ali, tipo, estás mais gorda. Achas que isso...
É esse o teu conceito de dirty talking.
Não, o dirty talking é tudo é passível, achas que tudo é passível de ser dito. A questão, eu acho que aqui a grande questão é, tudo são insultos, há muita coisa que são insultos, não é? Mas há insultos que não são adequados a um contexto sexual. E há insultos que são adequados a um contexto sexual. Por exemplo, estúpida, não podes chamar a uma mulher estúpida durante o sexo, não é?
Mas isso não, para mim não entra no campo do dirty.
Ok. Não é? Tipo, mas badalhoca, o que é que achas? Badalhoca achas que dá? Safa, badalhoca?
Badalhoca acho brejeiro.
Sim, isso já não dá, não é?
Não.
Mas porquinha.
Porquinha acho bem infantil.
Estás a gostar, porquinha?
Porquinha. Estás a gostar, ovelha.
Ovelha? Foi que disseste ovelha? E depois ela começava a balir.
Pato.
Ela começava a balir. Se tens aqui alguém, estás a gostar, pato, e ela começa quá, quá, quá. Se tens aqui alguém, gosta disso. Pronto, dirty talking, o que não dizer.
Isso varia muito de pessoa para pessoa.
Mas tem aqui ideias ótimas já de coisas a não dizer. Já demos aqui algumas ideias ótimas. E olha, esta rapariga também a trazer as grandes questões do divórcio, que é o que fazer com os grupos do WhatsApp em comum com o ex, ok? Eu acho incrível que haja uma pessoa que se preocupe com isto, que é um problema que eu nunca pensei ter, o que fazer com os grupos de WhatsApp em comum com o ex. Nada, não é? O que é que tu farias com um grupo de WhatsApp?
Eu saí de uns e ele saiu de outros.
Sim, exatamente, não é? São grupos com amigos, não é? Presumo. Uhum. Pois, é um bocadinho como as relações com os amigos mesmo, propriamente ditas. Mas irritava-te. Por exemplo, eu estou em alguns grupos de WhatsApp com a minha ex, coisas de amigos ou funcionais ou o que for. Não me irrita nada que ela apareça lá e diga as coisas dela. Tipo, aquilo não me faz... Não me cria nenhuma ansiedade, não me cria nenhum mal-estar que eu saiba que ela existe e que faça um comentário bem disposto acerca de alguma coisa que um amigo meu postou. Aliás, o nosso grupo de família, onde partilhamos fotografias dos miúdos, ela continua lá e continua a partilhar fotografias dos miúdos e acho isso ótimo. Não me causa mal-estar. Por isso é que eu nem percebi bem esta... A ti alguma vez te causaria mal-estar ver, imagina, o Ricardo num grupo de amigos a partilhar um comentário engraçado ou...
Não, neste momento não. Na altura em que decidimos sair dos grupos, acho que era uma fase mais... em que estávamos mais dados a atritos e, portanto...
Era mais difícil.
Foi uma das formas de cortarmos, foi essa. Foi...
E foi nessa altura que vocês pararam de seguir nas redes também, não
sim,
foi?
Sim,
pois. Sim, que é uma pergunta que também temos tido muita malta a perguntar sobre se devem ou não devem parar de seguir as pessoas, os ex nas redes. Eu acho que depende, não é?
Para mim era o que fazia sentido, era o que me fazia melhor a mim.
Pois. Se no fundo, se a pessoa está desconfortável, se lhe causa desconforto continuar a seguir a pessoa nas redes, tem que parar. Esse é o meu critério para seguir qualquer pessoa nas redes, na verdade, não é? Mas pronto. E achas que para deixar... Ah, espera. Esta é boa. O meu ex já anda nos dates apenas 2 meses de separação depois, enquanto ainda vive comigo.
E será que as leva lá à casa?
Sim, enquanto ainda vive comigo. Isto é normal?
Não, para já é esquisito estarem separados há 2 meses e continuarem a morar juntos, não é? Já isso é meio estranho. Mas pronto, às vezes percebo, a logística é difícil, arranjar outro sítio. Agora, já andarem dates e a ex-namorada saber, acho meio chato, não é? Sobretudo dizer, vai lá para casa, não é?
Sim, sim.
E dizer à ex, olha, hoje se puderes não vir dormir a casa, tenho um lance...
É chato, não é? Pois, e eu nem sei onde é que ele dorme, não é? Se dorme no sofá, não é? É tudo muito desagradável. O que eu diria a este... o cavalheiro, que seguramente não ouve o podcast, mas o que eu lhe diria é, pá, se calhar esperas um bocadinho mais, não é? Acerta a tua vida, até porque levares um date que conheces, imagino, no Tinder, para a casa onde ainda vives com a tua ex, Não é fixe, não é?
Então, ou se calhar passem menos tempo no Tinder e mais tempo no site da Remax.
Sim,
não é?
exatamente.
Se calhar é prioritário neste momento. Eu diria que sim,
porque o date do Tinder chega. Porquê que não vamos para o quarto principal? Não, ali dorme a minha ex-mulher. Não. Ali dorme a minha ex-mulher. E ela não gosta. Ela não gosta que eu durma com outras mulheres na cama onde ela dorme. Pronto. Eventualmente, também uma sugestão, se ela quiser que isto pare, é começar a levar gajões lá para casa, também para ver se ele gosta.
E de repente já é uma suruba, não é?
Já, e eventualmente já eles, eventualmente já os próprios dates conhecem-se lá e saem relações da casa deles, começam a sair relações futuras. Ok. Achas que para deixar de gostar do ex é preciso o envolvimento de outra pessoa?
Já tínhamos falado sobre isso.
Sim, eu acho que não. Acho que não.
Ajuda. Eu acho que para fechares mesmo a porta, sim.
Achas que sim?
Eu acho que sim.
Não, para mim não. Para mim não sinto isso. Mas pronto, há quem sinta isso. Eu acho que definitivamente ajuda, não é? Ajuda. Mas eu não acho que pode-se perfeitamente deixar de gostar e se a pessoa tiver uma relação saudável consigo mesma e for confiante das suas decisões, dos seus sentimentos, sim, acho que não precisa ter outra pessoa. E finalmente, só esta mais. É impressão minha ou os homens depois dos 40 ainda não sabem o que querem? Ana Garcia Martins. Achas que os homens depois dos 40 ainda não sabem o que querem? Quer dizer, há um em particular que sabia perfeitamente que não queria a Ana Garcia Martins, não é? Porque disse que tinha zero interesse. Por isso,
vamos referir isso agora sempre até ao final de todos.
Sim, aliás, até propunha mudarmos o título do episódio de Pijaminha de Perguntas para Zero Interesse. O que é que achas disso? Achas mal?
Então... supostamente já deviam estar mais resolvidos, sobretudo se já passaram por uma relação, não é? Se já vêm de um casamento, já vêm com filhos, A menos que estejam naquela fase, ok, agora quero andar aqui um ano ou que seja, em modo de vida louca.
Sim.
Que acontece muito, não é? Sim. Quando as pessoas se divorciam, não
querem,
acho que é normal não quererem saltar, não quererem saltar diretamente para outra relação. E isso pode parecer que não sabem o que querem, mas eles sabem o que querem. Sim. Querem andar aí a...
Andarem na galdeirice.
Na galdeirice, a rodar... E mulheres também.
Também é legítimo, como a mulher quer.
E acho que é perfeitamente legítimo. Mas agora, acho que já devem saber mais o que querem, não é? Do que aos 20 ou aos 30.
Mas a questão aqui é se sabem ou não. Eu vou ser sincero, eu não acho que os meus amigos com 40 anos, os que estão solteiros, eu não acho que eles tenham muito mais juízo do que tinham aos 30, sinceramente. não vi, não foi tipo, fiz 40 anos, então de repente tenho juízo. Não é? Não sinto isso. Mas pronto, concordo contigo que deviam ter mais maturidade. Deviam, não é? E pronto, estas são as perguntas. Este foi o nosso pijaminha de perguntas e respostas. Foi este. Eu sei que parece pouco tempo, mas já vamos na hora. Já passámos a hora. Sim, já passámos a hora. Sim, senhora, digam o que disserem de ti, mas és uma mulher com categoria. E pronto, e então vamos os dois de férias para sítios completamente díspares, e voltaremos em setembro com mais podcasts. Temos outras temáticas para tratar que as pessoas nos têm perguntado. Havemos de fazer mais espetáculos ao vivo.
Sim, porque gostamos muito da experiência.
Gostamos muito da experiência. Aliás, temos mais. O próximo será seguramente outra vez sobre dating, imagino eu, não é?
João, se ainda continuas solteiro, podes ir.
Podes ir. E lançamos aqui um repto a que mulheres venham também e ataquem
o João.
Eu posso, se o João autorizar, posso partilhar o perfil do João no Instagram.
Sabes qual é?
Sim, sei, o João já me...
Já sou muito abado disso.
Mais ou menos. O João mandou-me uma mensagem a agradecer.
Mas não ficou chateado connosco, pois não?
Não, zero. O João é um fixe. O João gosta muito de comédia. Não sei porque é que foi ver o nosso espetáculo, mas o João gosta muito de comédia e já nos seguia há algum tempo. E ele, na verdade, foi ao engano. Na verdade, o João foi àquilo um bocadinho sem saber o que aquilo era. Depois gostou muito, não é? Mas ele pensava que ia ver um show de comédia, em vez disso foi ver um bocadinho de sessão de autoajuda para divorciados.
Ele enganou-se na sala, se calhar ele queria ir para a sala de cima.
Ele foi para a sala certa. Só que ele seguia-me no Conta-me Tudo, nos tempos do podcast, e quando viu que tínhamos uma coisa nova, ele clicou e foi ver o que era, pronto. Mas gostou muito. E é solteiro.
Mas olha, finalmente o David Cristina a fazer uma coisa com piada.
Não, ele não disse isso. Ele disse, finalmente, o David Cristina a fazer uma coisa que tem mais do que 10 pessoas a ver. Foi isso que ele disse. Okay. Pronto. E é isto, não é? Vamos então apanhar um bronze.
E umas babadeiras.
As babadeiras. E pronto, o podcast Separados de Fresco é produzido pela Ana Garcia Martins, que está aqui à minha frente com um vestido lindíssimo, parece uma tangerina. E por mim, David Cristina. Subscrevam.
Isso era um elogio?
Sim. Subscrevam no iTunes, no Spotify, na internet em geral. Submetam as vossas questões no Instagram da Ana Garcia Martins ou no meu. E pronto, em todos os episódios nós deixamos aqui uma frase inspiracional para que a vossa semana seja um pouco melhor ou menos pior. Desta vez é Ana Garcia Martins que mais uma vez não trouxe nada, senhoras e senhores. Lembrem-se disto quando estiverem a pensar gozar comigo por causa da minha barba. Lembrem-se que Ana Garcia Martins, por vocês, nunca traz frases inspiracionais.
Sabes que o que eu sinto é que eu já aporto tanto a este podcast que só mais uma frase torna-se importante, não é? As pessoas já bebem tanto do meu conhecimento.
Sim. Eu sei que tu sentes isso. Eu não estou a dizer que não é que mais ninguém sinta isso, mas tu sentes isso. Isso está claro que tu sentes isso. Pronto. Então é isto, não é? É isto que temos para as pessoas por hoje. Boas férias, se calhar.
Eu ia dizer, sei lá, mais vale.
Queres dizer a frase? Então deixa-me pôr a música. Deixa-me pôr a música.
Deixa-me pensar um bocadinho. O que é que. Não, eu ia dizer que mais vale um David Cristina na mão do que três pássaros a voar, mas neste caso eu prefiro claramente os teus pássaros todos a voarem
daqui
para fora. Sim.
Pronto, também parece-me que é condição essencial para meteres na tua mão que os pássaros voem.
Para longe.
Ok, foi uma boa frase.
Olha, e tu que fazes imensos churrascos, já pensaste...
de churrascar os pássaros. Já te disse que gosto dele. Fica sabendo que eu recebi imenso feedback de pessoas que gostam dos pássaros e acham os pássaros super fofinhos. É verdade, houve muita gente a dizer
mas no espeto.
Mas muita gente a dizer, sim, de facto, David Cristina, no quarto é demais. Pronto, eu reconheço isso e já os mudei para um sítio onde eles são mais felizes.
Ou não, coitados, cheios de frio agora.
Cheios de frio à noite. Mas não vou ver um livro dos meus pássaros, eu gosto muito deles. Do em particular, gosto muito do em particular.
Eles a pensar que merda é que nos aconteceu, não é? Éramos tão bem tratados. De repente
passámos
estamos na rua.
Desde que esta gaja vestida de tangerina apareceu cá em casa, que tornámos em sem abrigos.
Olha, isto vai ser tipo o Birds, o filme. Um dia vão atacar-me, vais ver.
Olha, era bem merecido, pá, era bem merecido. Eu adorava ver-te isso.
Enfim, pronto, foi esta a frase.
Foi esta a frase e gostei muito.
E aplica-se a todas as pessoas que tenham amigos com pássaros e pronto.
Sim, sim, mas eu estendo essa frase a pessoas com cães e gatos, atenção.
Sim.
Eu falei nisso no último podcast. Lá, porque não vos incomoda a vocês que o cão ou gato esteja na cama, incomoda se calhar a pessoa que não está habituada a isso e que está lá nua a ter um gato a olhar para o seu traseiro. Por exemplo, eu não estou a dizer que é uma situação que aconteceu, mas é desconfortável, porque sentes o gato está a julgar o teu traseiro. E aconteceu-me a mim. É isso.
Tá bem, então olha, boas férias.
Boas férias.
Voltaremos em setembro, se Deus quiser.
Sim, se Deus quiser.
Se tudo correr bem.
Sim. E nós vemos depois das férias.
E nós vemos depois das férias.
Então vá, beijinhos.
Muita saúde.
Muita saúde, muita que isso é que é preciso. Sem
que
saúde.
É, olha, acima de tudo, muita
sem saúde, o que é que a gente faz?
O que é que sobra? Nada. Não somos nada. Nós não somos nada. Beijinhos.